talvez comentar essas afirmações do deputado Agenor Neto. Quando nós fomos começar essa entrevista, você me perguntou se poderia colocar esse áudio da conversa dele lá na rádio de sua propriedade. Eu disse que perfeitamente, podia colocar, fazia até questão que você colocasse, que é para o pessoal de Iguatu, de Quixerói, da região, saber o que foi que ele disse comigo e com meu filho. E, aliás, eu estou aqui não para defender meu filho, porque ele tem personalidade própria, tem demonstrado aqui como um rapaz equilibrado, que é professor universitário, que é um professor de educação física e também pela sua atuação na Câmara de Vereadores, suas posições desde o primeiro dia, quando assumiu até hoje, tem demonstrado equilíbrio, sensatez e honradez na execução do seu mandato. Mas me permito também falar um pouco sobre ele. O certo é que o ex-prefeito Agenor Neto usou a rádio de sua propriedade a semana passada para destratar a mim e a meu filho. Como sempre, usou aquele linguajar arrogante, certamente no sentido de intimidar a mim. A propósito, vou começar dizendo que ele não vai me calar, mesmo porque não tenho medo dele, não tenho medo de você, seu deputado. Sempre que me provocar, vai receber o troco através de rádio, através de jornal, através de panfletos e, se possível, pessoalmente. Eu não tenho medo de você e vou lhe responder sempre. Fique logo certo disso. Aliás, a minha vida pública também demonstra isso. Desde quando eu fui vice-prefeito de Adil Medonça, questionava posições da administração e também nunca tive medo dele. É tanto que eu convivi com o pai dele, José Ilo, e ele sempre me respeitou. Essa que é a verdade. Mas vamos analisar aqui a sua fala. Primeiro, sobre a CPI do aterro sanitário. O que sei de uma CPI é que todos os investigados sentem, até mesmo naquele da CPI da Câmara Federal e do Senado, medo. Não sei por que esse povo tem medo de CPI. Porque a CPI é para esclarecer fatos. Se não houver desmantelo, desmando, a pessoa é absorvida no decorrer da investigação. O que eu sei é que a CPI do aterro sanitário de Iguatu foi instalada pela Câmara de Vereadores em razão de denúncia de muitas irregularidades daquela obra, inclusive com desvio de dinheiro. Tenho conhecimento também que você tentou em Fortaleza uma manobra para inviabilizar essa CPI. Não conseguiu. A investigação está em curso. Certamente voltaremos ao assunto, analisando as entranhas de todo esse processo de construção e aplicação de recursos federais nessa obra. Sobre Marconi Filho, a sua revolta parte pelo fato de Marconi Filho ter sido escolhido por seus pares, pelos vereadores, para presidir essa CPI. Até o momento, Marconi Filho está trabalhando com total isenção de ânimos, sem prejulgá-lo e sem emitir parecer de juízo sobre você. Não parta do princípio de que ele vai lhe achar culpado de alguma irregularidade e denunciar ao Ministério Público. Como é de seu feitio, senhor deputado, parte para usar o expediente baixo, tentando denigrir a personalidade de Marconi Filho, chamando de malandro e de venal. Malandro é você, que não tem escrúpulos, usando até aliados seus, no caso o prefeito Aderiro, para atingir seus objetivos. Você disse que Marconi Filho procurou Aderiro e que ele teria prometido se filiar no partido dele, votar em você, votar em seu deputado federal Aníbal, em seu governador Eunício, em troca de R$400 mil. A mentira tem pernas curtas, pois se Marconi Filho primeiro se filiasse ao partido de Aderiro, além de trair o PTzinho, como você chama, perderia imediatamente o mandato de vereador que lhe foi concedido pelo povo de Iguatu. Nas outras suas mentirosas afirmações, ele estaria traindo a mim, a Rebeca, a mãe dele, ao Didi, o seu irmão, e a Karine, a sua irmã. Todos que não gostam de você. Você sabe disso. Reafirma aqui no microfone. Trocando nosso apoio pelo seu. Trocando a nossa amizade e o amor de família por um homem sem caráter como você. Vale lembrar o episódio imoral e grotesco quando da recente eleição da mesa da Câmara. Recebi na minha casa um dos maiores amigos seus que veio tentar mudar o voto de Marconi Filho através de uma negociação financeira. Naquela ocasião, a oferta era milionária. Mas não só Marconi Filho, como todos os vereadores foram peitados, mas recusaram o seu dinheiro sujo. Por fim, quero dizer que a sociedade de Iguatu já formou o conceito sobre a personalidade de Marconi Filho pela sua atuação e independência como vereador. Sobre a cooperativa. Na realidade, fundei a cooperativa, inclusive com seu pai, e a dirigi por 10 anos. Nesse período, comprei seu parque industrial e ajudei sobremaneira a todos os agricultores de Iguatu, que eram seus associados. Da semente ao inseticida, do pulverizador ao motobomba e o dinheiro para o custeio da lavoura, nunca faltou para o agricultor enquanto fui presidente. De agricultura e cooperativismo, você não entende nada. Sem maiores cumprimentos, quero lhe dizer que a cooperativa não quebrou. A partir de 85, quando saí para disputar a eleição do Xirô, acabou o plantio de algodão em Iguatu e no Ceará todo. E assim fecharam cooperativas importantes, como foi a Cocedro, lá em Cedro, a cooperativa de Aurora, de Icó, de Jucás, e finalmente todas existentes no Ceará. Não posso dizer que elas quebraram. A Coa Iguatu está aberta. A diretoria que me sucedeu com a falta do algodão vendeu parte do imobilizado para pagar o financiamento da aquisição das instalações ao Banco do Brasil. Montou na Chapadinha um parque industrial de beneficiamento de arroz, ainda está lá, e a produção de ração animal. E um apiário ali nas queimadas, que também existe. O empreendimento, que de início era promissor, terminou fechando. Nem por isso vou dizer que essa nova diretoria quebrou a cooperativa. E mais, pelo que sei, a Coa Iguatu só tem um passivo financeiro com o Banco do Nordeste. E é bom que você saiba que o seu patrimônio vale mais do que esse débito, que é superior a esse débito. E finalmente, para sua decepção, quero dizer que a Coa Iguatu tem uma longa história de ajudar o agricultor iguatuense. Nunca deu prejuízo a ninguém. Desafiar você ou qualquer agricultor a me trazer um agricultor para vir aqui ou em qualquer lugar para dizer que a cooperativa ficou devendo a ele qualquer dinheiro. Não existe isso. Então a cooperativa, enquanto existiu, foi ótimo. Fui dirigente por 10 anos, ajudei muita gente e você sabe. Aliás, o testemunho de tudo que eu estou dizendo aqui, vou continuar dizendo, é o povo de Iguatu, é o povo de Xelô, são os ex-associados da cooperativa, são cidadãos de bem de Iguatu. Sobre que Xelô, sobre essa aliança espúria que você fala e o esquema de corrupção. E por se falar da história de Xelô, sem falar em seu pai. Desde que eu o conheci, ainda menino, ele tinha uma vontade e determinação de ser prefeito de Iguatu. Era difícil, não deu, mas se envolveu em todas as campanhas daqui. Lembro da eleição do doutor Elpídio, em que ele foi um dos artes da sua vitória. Passaram um tempo juntos, mas depois brigaram. Não recordo o motivo. Mas deixa para lá. Seu pai sempre foi um homem inteligente, astuto, enxergava longe. Com a emancipação de Xelô, mesmo não tendo se empenhado nela, viu a possibilidade de chegar ao poder, de ser prefeito. Como um homem inteligente, como já disse, sentiu que não podia ser candidato porque perderia naquela época em 85. E me convenceu a ajudar com Roberto Costa a ser candidato a prefeito na primeira eleição em 1985. Partiu para a briga e posso dizer humildemente que me fez prefeito de Quixelô. Começou aí a nossa aliança. Apesar de você achar que foi o maior erro que seu pai já cometeu na vida, foi com os frutos dessa aliança que ele começou a realizar seus sonhos de ser prefeito. E eu fiz prefeito em 1988. Foi difícil, foi duro, mas o fiz. Não vou entrar em detalhes agora, talvez futuramente. Essa aliança, ainda que espúria, conforme seu pensamento, durou 11 anos. Consolidou a liderança de seu pai, fator decisivo para o início de sua própria trajetória política. Também difícil, porque ele só conseguiu me fazer prefeito de Iguatu depois da terceira ou da quarta tentativa. Ao contrário do que você pensa, fui um bom prefeito que chegou. A própria população é quem atesta essa condição. Apesar de alguns erros técnicos por conta de não prestação de contas, ao final de minha última gestão, Quixelô não quebrou, como você disse. Iguatu, sim, virou uma cidade estagnada, sem geração de emprego, sem atrair empresas, sendo deixada para trás pelas cidades vizinhas, inclusive o próprio Quixelô. Fui um prefeito realizador, manso e bom para o povo. Imagine você que não tem nenhum desafeto naquele município. Muito diferente de você aqui em nosso município. No que tange ao esquema de corrupção maior do mundo, como você diz, me lembro de uma grande falcatrua nos anos 90. O único esquema de corrupção que eu conheço e que chegou, que redundou na Operação Seguro-Desemprego, desbaratada pela Polícia Federal, na qual você estava atolado até o talo, como se diz. Lembra, Chico César? Deveremos voltar ao assunto futuramente. Por fim, quero fazer algumas considerações nesse momento. Dizer que o castelo está desmoronando. Começou por Quixelô, onde vocês se achavam donos do poder e do povo. Quem diria, hein? Perderam a última eleição vergonhosamente. Aqui no Iguatu, existe o sentimento do povo de que não dá mais. O projeto político projetado para muitos anos, já está completamente exaurido. Com ele morreu também aquele projeto Iguatu Cidade do Futuro. O povo não acredita mais nele. Para que as coisas aconteçam, tem que ter um motivo. E a frustração do povo decorre da falta de governabilidade ocasionada pela sua nefasta interferência na administração municipal, pelos boatos de pedido de propina na liberação de loteamento e outras coisas mais. Termino me dando por satisfeito com essas explicações que acabo de dar, decorrentes do seu pronunciamento. Iguatu merece um futuro melhor e o seu povo há de encontrar muito em breve um caminho para que isso aconteça.
Palavra do senhor Marconi Matos, solicitado aqui dos microfones da Rádio Mais FM, sobre as acusações, nós colocamos inclusive aqui no início, feitas pelo ex-prefeito de Iguatu e hoje atual deputado estadual. Senhor Marconi Matos, sua presença, obrigado pela presença.
Muito obrigado, Paulo.